voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
O bambu existe no mundo desde antes do surgimento do homem. Estima-se que existam cerca de 1.300 espécies diferentes. Desse total, avalia-se que 62% sejam nativas da Ásia, 34% das Américas e 4% da África e da Oceania. A palavra bambu tem origem no Oriente. Provavelmente vem do idioma falado na Malásia. Com o nome, vieram para o Brasil algumas dezenas de espécies, originárias da China e de outros países asiáticos. Mas os índios e os caboclos brasileiros são velhos conhecidos da taquara, taboca ou taquari, nomes tupis para designar as centenas de espécies nativas do Brasil. O bambu é uma planta com mil e uma utilidades. Segundo o engenheiro florestal, consultor do Ibama e estudioso da planta, Sérgio Saf de Matos, existem mais de 1.500 usos cadastrados para o bambu. Por ser rico em açúcares, é possível fabricar com o bambu cerveja e álcool combustível. A partir de suas folhas, são feitos shampoos e outros cosméticos. As folhas também contêm um extrato rico em sílica, usado para a reposição de cálcio no organismo. O broto de bambu de algumas espécies é comestível e rico em proteínas vegetais, cálcio, fósforo e vitaminas B1, B2 e C. O bambu pode ser usado também para a fabricação de encanamentos, brinquedos, bicicletas, pranchas e na construção civil, na substituição do ferro, para uso em estruturas e também em placas, em substituição à madeira. As fibras do bambu são de ótima qualidade para a fabricação de papel e tecidos. O bambu, e especialmente as tabocas e taquaras brasileiras, ainda são pouco estudadas no Brasil. O botânico Tarciso Filgueiras fez recentemente a descrição e a catalogação científica de uma espécie de bambu que, por enquanto, só foi encontrada em parte de Goiás. Esse bambu é chamado pela população local de Taquaruçu. As varas passam dos 20 metros de comprimento e com diâmetro médio de 12 centímetros. O professor Tarciso Filgueiras, que se dedica a pesquisar os bambus do Cerrado, deu a essa nova espécie o nome científico de Guadua magna. Ele diz que o super bambu goiano é muito parecido com uma espécie já conhecida e muito utilizada na Colômbia.
Ele é usado para construções de casas, né? Até para pontes. Na Colômbia se constroem pontes, e pontes grandes, com o bambu nativo que eles têm lá, né? Que é semelhante a esse que foi descoberto aqui.
Esse Guadua magna, esse é o super bambu goiano?
É. O bambu da Colômbia, que é muito usado, é Guadua angustifolia. É uma outra espécie que é próxima a essa. Tem ligações, são parentes, digamos assim.
E o que o senhor já descobriu a respeito desse bambu? Ele é nativo apenas de Goiás, não?
Ele é conhecido, até o momento, apenas do município de Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás. No momento, a gente sabe que ocorre nesses dois municípios. Tudo indica que ele deve ocorrer em outros lugares, mas a gente não sabe ainda.
O bambu faz parte da família das gramíneas, a mesma dos capins. O professor Tarciso Filgueiras explica que há uma diversidade muito grande de bambus.
Os bambus são divididos em dois grandes grupos. Existe o grupo dos bambus lignificados, que tem o como lignificado, que é esse bambu arbóreo que as pessoas conhecem, né?
Isso quer dizer o quê?
Ele apresenta o caule lenhoso.
São esses bambus que dão em toceiras, que crescem?
Que crescem e são grandes, né? E tem aquele aspecto grande que as pessoas reconhecem de cara, um bambu. E também existe o grupo dos bambus herbáceos. São as plantas bem pequenas e que tem mais aspecto de samambaia do que de bambu. E aqui no Brasil, nós temos o menor bambu do mundo, que é uma plantinha muito pequena, muito delgada, que cresce no barranco dos córregos e chama-se radiela, que é o menor bambu do mundo. Ele alcança, quando adulto, cerca de 20 centímetros de altura. Então, esse grupo é muito diversificado, vai desde plantinhas delgadas com cara de samambaia até esses gigantes, né?
Sim.
E aí no meio tem de tudo, aí tem de meio metro, de um metro e tal, tem uns que tem aspecto de arbusto, né? Aqui no Cerrado mesmo tem uns bambus que são próprios, típicos do Cerrado mesmo, que você pensa que é um arbusto, né? Você pensa, não, é um arbusto.
Então, eu imagino que tenha no Brasil também bambus que são exóticos, né? De outros continentes, de outros países, né?
Certo, eu cataloguei até agora 25 espécies que são, a gente chama de introduzidas, né?
Esse bambu que é chamado, inclusive, de bambu Brasil, né? Que é um bambu amarelo, com as rajas verdes. Ele é efetivamente brasileiro?
Não. É só um desejo dos brasileiros, né?
Sim.
Porque ele apresenta como amarelo com listras verdes, né?
Sim.
Então, e lembra, claro, as cores do Brasil. Então, as pessoas não têm conhecimento, né? Mas, na verdade, ele é da China, né? Ele é asiático, né?
Sim.
Ele foi introduzido no Brasil ainda no período colonial. E é muito cultivado, é muito utilizado, ele é utilizado para fabricação de papel.
E dos brasileiros, quais são, assim, os mais comuns, né? Por exemplo, aquele bambu verde, que também é grosso, que também dá em touceiras altas, aquele é brasileiro?
Não é.
Não é.
Aí que é o problema, Sérgio Marina. Os bambus brasileiros, eles não são conhecidos pelas pessoas da cidade. O pessoal do meio rural, eles conhecem muito, só que eles não usam o termo bambu, eles usam o termo taquara, taboca, taquarinha, taquaruçu, são os termos da língua tupi-guarani. Tem vários córregos taquari aqui no DF, que córrego taboca, córrego taquara, que indica, esses topônimos indica que há, né, ou havia pelo menos, muitas plantas, né, desses grupos aí, e elas são todas bambus.
Sim. Né? E a reprodução dele, como é que se reproduz esse bambu?
Os bambus, de um modo geral, eles se reproduzem de duas maneiras. Eles se reproduzem por um pedaço do rizoma. Rizoma é aquela parte que cresce dentro da terra.
Seria o broto, né?
Seria o broto, né?
Certo.
A parte subterrânea dele. Se você dividir ali, ele torna a crescer. Também se você pegar o colmo aéreo, vamos chamar assim, a vara do bambu propriamente dita, se você dividi-la deixando o nó intacto, em cada nó tem uma gema e ali vai dar origem a uma nova planta, ela vai brotar novamente.
Mais ou menos como se planta cana.
Como se planta cana, exatamente.
Certo.
A outra maneira é quando ele produz sementes, você planta a semente e ele nasce como qualquer semente. Ocorre que a floração e a subsequente formação de semente do bambu, em geral, é um evento raro. E quando ocorre, é um fenômeno muito curioso, porque quando ocorre a floração, as plantas de bambu, especialmente esses grandalhões, tipo esse que foi descoberto, ou vários outros, né? Estou me referindo aos nativos, eles florescem todos ao mesmo tempo. E eles produzem uma grande quantidade de semente, depois as plantas todas morrem.
Aquela touceira toda morre.
Toda morre, e todas as que floresceram morrem, e em seguida a nova geração se faz a partir da semente.
Sim.
Então esse é um fenômeno chamado de floração em massa.
Parece que essa floração ocorre em média a cada 100 anos?
Isso depende da espécie, sabe? Essas nossas aqui do Brasil, nós não temos dados exatos ainda, mas os meus dados preliminares indicam que a floração das nossas tabocas e taquaras, elas ocorrem entre 25 a 30 anos. Há muito folclore em torno de 7 anos, mas esse é folclore.
O professor Tarciso Filgueiras entende que o bambu pode ter um uso promissor na fabricação de papel, álcool, combustível e também poderia ajudar a acabar com déficit de moradias no Brasil. Informa que essa tecnologia já está sendo desenvolvida no país.
A construção civil, construção militar também, né, que é a parte de pontes, né?
Sim.
E a parte de artesanato, né? Quando eu falo artesanato, é ligada à construção civil, digamos, revestimento de casas, né? E a própria casas, né? Lá em Maceió, a Universidade Federal de Alagoas, juntamente com o SEBRAE, fizeram protótipos de casas populares feitas de bambu. Uma beleza, umas casas muito bonitas, muito e muito baratas, né?
Sim.
Os protótipos já existem, né?
Esse foi o pesquisador especialista em bambus do Cerrado, o professor Tarciso Filgueiras.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, José Carlos Sigmaringa e Beto Almeida. Apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.